Inscrição em livro. Convido o vereador Nelson Fernandes.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Júnior.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Valdecir Estrada.
Disposto, presidente.
Convido o vereador Marcos Vargas.
Dispenso, senhor presidente.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Dispenso, senhor presidente.
Convido o vereador Teonaldo.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Fabiano Arlindo Gonçalves. Convido o vereador Jaci Laureano Maria.
Peço dispensa, senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação do projeto de lei número 018/2019 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 018 de 2016, de maio de 2019, autoriza o município de Piranga do Norte a realizar a extinção do crédito tributário através de compensação e da outras providências.
Encaminho para as comissões de Constituição e Justiça, Tributo, Finanças e Orçamentos. Apresentação de indicações.
Indicação número 043, autor Fabiano Arlindo Gonçalves. Indicação número 044, autor Nelson Júnior Padilha Federici.
Leitura da resposta do requerimento.
Senhor presidente.
Resposta das respostas. Leitura da resposta de indicações.
Indicações número 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034/2019. Senhor presidente, cumprimento cordialmente. Vimos por meio deste informar que as indicações acima referidas são a seguir comentadas. Indicação número 028, autor Eloy Cavazin. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de criação da lei municipal que institui a Semana Municipal da Conscientização do Autismo no município de Piranga do Norte. Gratos pela presente indicatória, de acordo com o secretário de Saúde, em conversa com a Secretaria de Educação, a própria escola já tem o calendário para o desenvolvimento de atividades relacionadas, relacionando-se o autismo e os deficientes. E está previsto no dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, onde será realizado e organizado um evento para falar sobre as deficiências e agravos que acontecem com alunos, inclusive o autismo. Para maiores informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação. Esclarecimento. Indicação número 029/2019, autor Cleonaldo Araújo França. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de reparação de danos causados nas calçadas do município realizado pelo SAI, após conserto e vazamento de água em que efetuaram quebra daquela no município de Piranga do Norte. Vimos por meio deste encaminhar o retorno recebido do SAI autarquia para conhecimento. Indicação número 030, autor Eloy Cavazin. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade da instalação de portão eletrônico da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida no município de Piranga do Norte. Em atendimento ao indicado, informamos que os equipamentos já foram adquiridos para posterior instalação, porém deverá mexer na estrutura do portão, o qual serviço já foi solicitado orçamento aos metalúrgicos do município e os mesmos não fornecem e nem emitem nota fiscal. Indicação número 31/2019, autor Eloy Cavazin. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de contratação de empresa especializada para o controle de morcegos, limpeza de grande quantidade de seus dejetos na escola Nossa Senhora Aparecida, no município de Piranga do Norte. Agradecemos a presente indicação e informamos que o serviço encontra-se concluído. Indicação número 032, autor Eloy Cavazin. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito Municipal a necessidade da realização de calçamento em torno da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida no município de Ipiranga do Norte. Gratos pela presente indicatória, informamos que o projeto já está sendo tratado junto ao UHE Sinop. Indicação número 033, autor Eloy Cavazinho, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de reformar os banheiros na ala antiga da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, no município de Ipiranga do Norte. Em entendimento indicado, informamos que a presente demanda já foi encaminhada para o Departamento de Engenharia do município. Indicação número 034, autor Fabiana Arlindo Gonçalves. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de aquisição de uma área para a locação de entulhos, galhos e demais materiais recolhidos no município de Ipiranga do Norte. Agradecemos a indicação e informamos que o assunto já é prioridade e está sendo realizado sondagem de algumas áreas com características necessárias para este fim. Serviço Autônomo de Água e Esgoto Ipiranga do Norte, SAI. Ofício número 08/2019. Ao senhor Pedro Ferronato, prefeito municipal de Ipiranga do Norte. Só relembrando que esse assunto aqui é referente à indicação do vereador Cleonaldo a respeito de quando o SAI faz o serviço que quebra as calçadas. Esse ofício veio para o Poder Executivo, o Executivo mandou junto cópia à Câmara, tá, vereador? Da sua indicação. Senhor Pedro Ferronato, cumprimento cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a resposta número do ofício referente à indicação número 29/2019. Ao intuito de considerar que é de conhecimento desta autarquia dever da manutenção dos passeios públicos pela municipalidade. Ressalta-se que a autarquia é administração pública indireta, contudo deve seguir os princípios que norteiam a administração direta, quais sejam os princípios da legalidade e da eficiência. Porém, consiga-se que normas regulam o serviço prestado por esta autarquia. Não possui taxa de manutenção, taxa essa que servirá de dotação orçamentária para o efetivo conserto. Avulta dessa constatação que o serviço prestado pelo SAI restringe descrito nas normas vigentes aonde consta o mesmo, além do mais, não possui dotação orçamentária para esse pedido de encaminhamento. Contudo, possui um projeto de alterar normas regulamentadoras da autarquia, a qual será contemplada pelo serviço aqui indicado, com devidas taxas de manutenção. É de conhecimento deste que entes políticos de serviços oferecidos só poderão ser executados com a devida cobrança das taxas. Portanto, é de interesse desta autarquia a regulação dos serviços que pretende o mais breve possível encaminhar para essa casa de leis devido às alterações deixadas à disposição dos consumidores do serviço indicado, sendo assim o que já tínhamos para o momento. Miguel Valdemar Ramos. Então, vereador, praticamente a resposta aqui do SAI é assim: ele vai lá e quebra o morador que se lasca arrumar. É, e quer criar mais uma taxa ainda.
Leitura da resposta de requerimento.
Ofício número 246/2019. Ao senhor excelentíssimo senhor presidente Eloy Cavazinho, Câmara Municipal de Vereadores. Resposta do requerimento 009/2019. Senhor presidente, cumprimento cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a resposta do requerimento 009/2018. De vossa senhoria, encontra-se anexo a apuração realizada juntamente ao Departamento de Recursos Humanos. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Atenciosamente, senhor prefeito Pedro Ferronato. Estagiários do quadro geral do município da prefeitura. Estagiário Maria Alice Gede, lotação, Secretaria de Agricultura. Início, 26/2, termo do contrato, 7/5/2019. Sheiliane, Secretaria de Saúde, início, 29/1, termo do contrato, 15/6/2019. Bruna de Oliveira, Secretaria de Saúde, início, 23/1, término do contrato, 31/2019. Rose Pedroso, Coordenação de Contabilidade, 5/3 o início, 5/3/2020 o final. Suene Araújo, Secretaria de Saúde, 12/3 a 12/3/2020. Edivaldo dos Santos Oliveira, Agricultura, 10/7 a 10/7/2020. Rosana Moraes, 25/1 a 25/1/2021. Larissa Demela Araújo, Coordenação de Tributação Geral, 25/1 a 25/1/2021. Lucas Bento Castro, Correio, 22/3 a 22/3/2021. Altenise Hortelina, Coordenação Geral, 22/3 a 22/3/2021. William dos Santos, Assistência Social, 4/2 a 4/2/2021. Jennifer Soares Maciel, Múltiplo Uso, 11/2 a 11/2/2021. Estagiários da Educação, Luiz César Tamioso Júnior, Esporte, 28/1 a 31/7/2019. Bruno de Oliveira, Cultura, 28/1 a 24/3/2020. Victoria Daniele, Cultura, 28/1 a 28/1/2021. Márcia, Cultura, 28/1 a 28/1/2021. Aline Pereira Custódio, CMEI, 4/2 a 25/7/2020. Selma Mendes de Andrade, Escola Nossa Senhora Aparecida, 4/2 a 15/6/2019. Tâmila, Nossa Senhora, CMEI, 4/2 de 2019 a 26/3/2020. Claudete, CMEI, 4/2 a 31/3/2020. Vanete Maria Jaques, Nossa Senhora Aparecida, 4/2 a 25/7/2020. Marta Ribeiro da Silva, Nossa Senhora Aparecida, 4/2 a 1/7/2019. Jocilene da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, 4/2 a 10/7/2019. Silvana Caetano CMEI, 4/2 a 4/2/2021. Marcilene Pereira de Souza Oliveira, Nossa Senhora Aparecida, 4/2 a 4/2/2021. Ana Célia Firmino Cardoso, CMEI, 4/2 a 26/9/2021. Francisca de Oliveira, Nossa Senhora Aparecida, 4/2 a 4/2/2021. Daniela Cristina Casanova, Biblioteca, 4/2 a 4/2/2021. Fabrício Leonardo Cândido, Biblioteca, 4/2 a 4/2/2021. Edilene Crescer e Aprender, 4/2 a 4/2/2021. Só um momento, senhor presidente. Totalizando no total, senhor presidente, de 32 estagiários da administração. 32 no geral, entre saúde, educação e CMEI. A Copa do Ofício, vereador, não encontra-se valores, só encontra o funcionário e a secretaria e os departamentos. E as datas de contratações e o prazo de vencimento. Isso que você solicitou, tá aí o requerimento. É que nem cópia do seu, vereador? Do seu projeto? Do seu projeto?
Palavra conforme que são em livro. Convido o vereador Nelson Fernandes.
Qualquer coisa tu chama o outro aí que eu vou pegar uma cópia. Tá?
Só essa. Mas já faz tempo, né?
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a mesa. Em nome do colega Júnior, cumprimento os demais vereadores. Queria cumprimentar aqui, em nome do nosso secretário de saúde, Rogério Moro, cumprimentar os demais presentes. Em nome da Karine, cumprimento os funcionários da casa. Senhor presidente, faço uso da palavra hoje até para fazer alguns esclarecimentos, qual tivemos aí, que foi a viagem na semana passada a Cuiabá, eu, o vereador Ronaldo, o vereador Fabiano e o vereador Júnior, onde estivemos aí, em alguns gabinetes em Cuiabá,
gabinete do deputado Silvio Fávaro, também no gabinete do deputado Gilmar Dal Bosco, do Chuchu Dalmolin, do Valdir Barranco. A gente teve protocolando alguns pedidos, algumas demandas, inclusive do nosso município, até aproveitando a oportunidade do secretário de saúde, onde tivemos pedindo recurso para a saúde, que a gente entende que é uma situação que nós temos no município, que é da baixa, alta complexidade de exames e alguns outros recursos, onde se a gente conseguir, seja bem-vindo ao município. E também não poderia deixar de falar também, senhor presidente, que estivemos participando do manifesto da taxação sobre o agronegócio, ou seja, ao produtor rural do município. Queria aqui até deixar registrado e parabenizar a organização até do nosso município, através do Batista Gueno, presidente do sindicato, onde estava muito, muito bem organizado, foi muito bem produtivo. Acredito que eles vão ter um resultado alcançado, porque estava muito bom e muito bem organizado esse manifesto em Cuiabá. E também, senhores, falar um pouco aqui da nossa cidade. Estive dando uma andada aqui, aquelas três ruas que está asfaltando, não sei se os senhores tiveram o privilégio de olhar também, que foi uma maneira que se adequou, que eu acho que é melhor do que a outra, que não sei se vocês perceberam, que está se fazendo meio fio primeiro do que o asfalto. Aquela é a situação que eu acho que fica bem melhorado, fica uma coisa mais bem feita, vai ter mais uma estrutura. Estive falando com o Mauro, eu acho que eles já deviam ter feito isso nas outras ruas, porque pelo menos já fica uma coisa mais finalizada, um acabamento melhor, não fica aquela coisa de ficar para trás, cortando asfalto, fazendo acabamento, já fica uma coisa definitiva, vai ser uma situação bem mais tranquila. E outra coisa que questionei com eles, que acredito que vai ser uma próxima situação que vai ser feita no nosso município, a questão do calçamento, senhores vereadores. Seria muito bom se já saísse aquelas ruas com o calçamento. Calçamento que eu quero dizer, calçamento com a estrutura, com o limite de um calçamento, para que não aconteça o que está acontecendo nos bairros mais antigos aqui, que tem lugar que você não tem meio metro de calçamento. Então, deixar um calçamento, acho que um calçamento... Tudo bem, vereador, conselheiro.
Obrigado pela parte. Só para acrescentar as palavras do colega, realmente hoje a gente está tentando fazer academia ali para emagrecer um pouco, e aí na rua que está fazendo esse asfalto, eu me surpreendi. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou na rua certa? Quando eu vi o meio fio antes do asfalto, e o meio fio bem, de boa qualidade. Então, isso aí tem que ter feito já há muito tempo, nos outros 7 anos passou. Mas, quem sabe agora para frente, continue fazendo desse jeito, que realmente vai ser melhor o acabamento, melhor para as pessoas que vão pagar o seu asfalto também. E também, falando no... O senhor falou agora aqui,
do agricultor?
Agora, por último, agora?
Agricultor, questão de Cuiabá.
Não. Fugiu. Deixa eu falar na tribuna, esqueci. Obrigado.
Eu que agradeço, vereador, pela contribuição. Mas eu vejo que nós já temos que nos preocupar com a questão da calçada, do calçamento, porque você vai num passeio aí, você vai andar à beira de rua, você tem que estar descendo na beira da rua para fazer uma caminhada, como o senhor mesmo falou, fazer a parte de... Então, eu acho que já está na hora, temos que começar, e começar também pelo poder público, né? Que nós temos que começar a fazer em volta dos colégios, em volta da prefeitura, em volta até de alguns órgãos da prefeitura que não tem ainda o calçamento em frente. Eu acho que primeiro nós temos que fazer o dever de casa, a gente é conhecedor, para que isso aconteça. Mas eu acredito que já está nos planos do Pedro Ferronato, prefeito municipal, para que se faça nos próximos, ou seja, esse ano, o ano que vem, se faça esse tipo de situação, para melhorar a qualidade de vida do nosso munícipe.
Seria isso que eu teria.
Vereador, só um minutinho.
Tudo bem.
É que eu só queria que Vossa Excelência comentasse que o que eu tinha falado na semana passada, e ali na reunião eu tinha esquecido qual era o assunto, agora eu lembrei, eu queria aproveitar que Vossa Excelência está na tribuna, é a questão dos Correios, né? Lembra que a gente recebeu aquela resposta e eles disseram que por eles, pelos Correios, não tem solução, e que a solução é se a Prefeitura quiser colocar mais um servidor à disposição, principalmente para fazer o trabalho de rua, né, o serviço de carteiro. Então eu queria saber se Vossa Excelência já conversou com o prefeito. Se não conversou, eu queria reiterar o pedido para que fosse conversado, porque é aquela história. Embora a gente saiba que a responsabilidade não é da prefeitura, embora a gente saiba que a prefeitura já paga aluguel e já paga um estagiário, mas quem está sofrendo é a população. Então, se quem está sofrendo é a população, eu acho que vale a pena o prefeito fazer mais um sacrifício, se não, já que não tem outra alternativa segundo os Correios, e viabilizar essa pessoa para fazer o serviço externo. Obrigado.
Eu que agradeço, vereador. Até eu estava ali olhando na anotação e vi, e até conversamos a esse respeito, não com o prefeito, mas a oportunidade com o Marcelo, secretário-geral. E até, inclusive, ele me relatou uma situação qual deve estar se resolvendo essa semana aí. Agora, se podemos até reforçar na contratação de mais um estagiário lá para o Correio, de repente. Mas a deficiência, senhores vereadores, estava na contratação, que a Folha não estava tendo espaço para estar fazendo. Até, inclusive, ele usou um limite para contratar aquele estagiário lá para o Correio, para não deixar a situação. Até, inclusive, a pedido dele, que a gente foi aquele dia lá na superintendência do Correio para estar tendo aquela conversa, relatei para ele. Então é uma situação, mas eu acredito que também não é uma situação que não seja difícil ser resolvida, porque é que nem foi relatado pelo superintendente do Correio, que se a gente não fizer esse esforço, corre o risco até de próprio fechar o Correio, que é uma coisa que a gente não quer e não almeja isso para o nosso município. Então nós temos que mais é que apoiar. Mas voltar, vereador Pedro Alessandro, voltar conversando hoje, tratando esse assunto de novo, de repente até com o Pedro junto, o Marcelo, de repente a gente chega a uma solução, com certeza. Seria isso que eu teria por hoje. Desejar aí um bom dia a todos, aos presentes, aos internautas que estão nos assistindo. Muito obrigado.
Convido o vereador Júnior.
Bom dia, quero aqui cumprimentar a população que está presente, o presidente do DEM, Sérgio Alencar, o rapaz ali, o nosso secretário da Saúde, Rogério, obrigado pela presença. Em nome do líder do governo, Nelson, cumprimento os demais colegas vereadores. O Pedro, ele fica olhando para mim, calma Pedro, calma, vai chegar o momento. Não, eu tinha esquecido, vereador, e aí eu anotei aqui para não esquecer. Quando o senhor falou em calçada, realmente, nós vem aqui há 7 anos falando nessa casa, para que o executivo faça um projeto, Sérgio, um projeto de calçamento, para que eu, você, o fulano, não faça diferente. E aí fica uma cidade com calçada diferente. Todo ano essa casa cobra, vereador Luiz. Sua Excelência já entrou com a indicação, eu entrei mais antes. E primeiro, como o vereador falou, primeiro tem que começar pelo poder público. Aí depois a população faz. Aí você chega, vereador Estrada, dá um incentivo para quem fazer o calçamento, mas tem que ser padronizado, igual o projeto que a prefeitura tem que elaborar. Aí se o cidadão não quiser fazer a calçada, beleza, cidadão, nós vamos fazer, nós, eu digo, a prefeitura, e vai jogar no IPTU parcelado. É isso que os outros municípios fazem e deu certo. Então era uma sugestão, fazer esse projeto padrão, passa dessa casa, vamos sentar, vamos conversar. Primeiro, o executivo fazer o dever de casa, e segundo, apresentar para a população. Presidente, falar um pouco também da viagem rapidamente. A Cuiabá foi muito boa, produtiva. E uma da pauta, eu fui com alguns colegas, acho que foi o vereador Coronel, o vereador Nelson, o vereador Fabiano estava em outra reunião, na Sinfra, sobre a associação, sobre a MT-242, porque era para ter liberado a ordem de serviço em abril. E nós já estamos quase indo para o final de maio. E aí fomos lá, fomos ver por que está demorando, o que está acontecendo, que falta 7,5 km. E aí o secretário adjunto falou que essa semana agora é a que vai entrar agora e ia sair a ordem de serviço. A empresa Altuí já está apta, pronta para vir se instalar no município para terminar a obra, que é aqueles 800 metros lá da baixada que a gente cobrou, e os outros 7,5 km. E além do Crolin, no mesmo momento, antes do vereador Luiz colocar o outro acidente que deu na ponte de novo do Rio Branco, a gente cobrou a ponte, porque até o secretário deu risada, falou: meu Deus do céu, nós não quer, vereador Pedro, nós não quer homologar uma obra, concluir uma obra com uma ponte de madeira. Nós vai aparecendo fantástico. O próprio secretário falou, o governador vai aparecendo fantástico. Nós não quer isso. E aí ele ligou na hora para o engenheiro, o projeto tem, que é aqueles 25 mil que a Câmara ajudou, juntamente com o Executivo. Faltava o quê? O orçamento, para eles poderem licitar. Alguma coisa, o orçamento, a prefeitura. Aí a prefeitura, o líder conversou com o prefeito e disse que levou. Então, aproximadamente aí, final do mês, está licitando aquela obra ali, foi o que o secretário passou para nós, aquela ponte. Para que quando acabar os 45 quilômetros, que é um compromisso do governo, a ponte também seja concluída e inaugurada. Então, vamos torcer que tudo dá certo. Presidente, também quero agradecer e parabenizar o Colégio Crescer e Aprender. Tivemos presente ali no sábado, na Feira do Espetinho, muito bom, bonito. É, festival de canto, pessoas que cantaram, as crianças, adultos. Está de parabéns a Escola Crescer e Aprender, juntamente com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, a Michele. Também falar, aproveitando a secretaria, presidente, essa semana agora, até o secretário está aqui, vou protocolar com ele o ofício. Alguns atletas se reuniram e montaram um time para jogar a Copa Centro-América, levando o nome de Piranga do Norte, fazendo vaquinha, fazendo rifa, pedindo. Os jogos vai ser sexta e sábado agora. A gente vai estar lá participando, ajudando. E aí eu quero aqui, secretário, solicitar a Vossa Excelência aquele ônibus, se o senhor puder nos ajudar, para eles poder levar os atletas, as suas famílias, a torcida, sexta e sábado. Vou estar protocolando seu ofício, porque todo ano a gente coloca emenda no esporte, emenda, orçamento. A base da escolinha é importante, os outros campeonatos mas também temos que dar prioridade para a Centro-América. É visto estadual, aparece na televisão, leva o nome de Piranga. Então a gente tem que incentivar mais. E uma das minhas bandeiras aqui, Sérgio, 7 anos, Sérgio. O prefeito estava na tribuna e eu cobrei ele. 7 anos, prefeito, nós não temos um campo municipal. Como é que nós queremos montar um time, uma seleção para representar Ipiranga do Norte se nós não temos um campo municipal? Mas esse é um assunto para as próximas. Diz que esse ano vai fazer. Então nós temos que continuar apoiando o esporte como está apoiando, mas cada vez mais. Então, vamos ver se nós conseguimos esse ônibus aí, tá levando o pessoal representar nosso Ipiranga do Norte lá. Presidente, também quero dizer, 2 semanas atrás eu subi nessa tribuna meio revoltado com aquelas barreiras que estavam na cidade, e aqui não quero só dizer que fui eu não que veio cobrando para tirar essas barreiras. Aqui estão os outros 8 vereadores também que não concordaram com aquelas barreiras na safra. Então eles não concordaram, eu também não concordei, não passou pela Câmara, que às vezes nós na rua, vereador Fabiano, nós é criticado porque foi nós que aprovou, nem passou por nós isso, né? Foi uma forma de evitar os caminhões carregados, foi, mas não é daquela maneira. E no decorrer do ano aconteceu muito acidente, muitos carros bateu, E eu subi aí há duas semanas atrás e falei, se não tirasse, nós ia tomar uma atitude mais profunda. E graças a Deus, quero aqui agradecer, Nelson, você líder do governo, levou nossa mensagem ao secretário Marcelo, ao prefeito, e graças a Deus foi tirado as barreiras da cidade. Então, muito obrigado. E agora termino. Tem várias outras formas para você resolver o tráfico de caminhões da Safra em nosso município. Tem várias. Nós já damos nossa sugestão, porque nós não temos a caneta. O vereador não tem a caneta. O vereador tem que indicar, cobrar, fiscalizar. Esse é o papel do vereador, não de executar. Então, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido aqui da casa. Mas também, a gente quer fazer uma cobrança aqui, presidente. O vereador Clonaldo vem cobrando uma semana atrás, eu já vim cobrando várias vezes, indicações, cobrança. E o vereador Clonaldo, eu sou obrigado a cobrar de novo, porque o seu serviço lá que eu pedi, o Marcelo ligou para o secretário, não foi feito. E eu, no final de semana, andei, e é a Avenida Amazonas, aquela da Avenida Amazonas, que está uma vergonha, o mato está quase dessa altura. Gente, parece aquele, eu venho falando isso há muito tempo, está gravado, parece que aquele lado é esquecido pela administração. Pelo amor de Deus, é sujeira, é bag, é mato, árvore caindo, bag, sujeira. E aqui eu não quero culpar o Saia, não. O Saia faz milagre.
Deputado, o vereador, você concede uma parte?
Rapidinho.
É, na verdade, a gente fica triste, mas tem que constatar isso. Por que acontece esse tipo de problema? De alguns setores da cidade ficar no esquecimento, é que não há um planejamento de limpeza pública. Se houvesse um planejamento de limpeza pública com um calendário definido, né, onde a cada período, cada bairro da cidade fosse feita uma manutenção, não haveria necessidade do vereador cobrar, né? Então, infelizmente, é uma lição básica que qualquer administração precisa colocar em prática, e infelizmente aqui não acontece isso. Então, a falta de planejamento faz com que as ruas e os bairros da cidade fiquem muitas vezes sujos, que o vereador precise cobrar várias vezes, né? E muitas vezes a coisa só é feita quando nem tem mais graça, né? Então, assim, o que eu fico triste é que a gente vem falando há muito tempo, eu tenho certeza que na administração as pessoas sabem disso, e o que falta é planejamento, é um calendário de limpeza pública para todos os bairros da cidade. Era isso, obrigado.
Com certeza, Pedro. O Pedro vem falando muito nessa casa, e no mandato passado eu, o vereador Jacir e o Luir, nós falamos várias vezes para o prefeito, para os secretários, algumas pastas têm que ter planejamento. E nós apresentamos esse projeto para eles, para fazer um mutirão, fazer um calendário. Foi lá em Sorriso, né, Pedro? Não sei se tu estava junto, mas pegou a cartilha, né? Trouxe, apresentamos para eles, para como fazer esse calendário, esse mutirão, para que deixe a cidade limpa. Mas vamos torcer, quero aqui, líder, leve a mensagem, que tome providência aquela avenida, não só aquela avenida, mas sim aquele bairro todo lá que está esquecido pela administração. Tá? Então, presidente, quero também aqui só defender rapidamente a minha indicação número 44. E tive conversando com o Sérgio esse dia, o Sérgio me pediu a necessidade dessa indicação, porque ali está, aquela avenida está quase uma Fórmula 1, é a Rua das Osas. Então quero aqui ler a indica, defender ela e pedir aos colegas vereadores a aprovação da indicação. Prefeito municipal, indica o prefeito municipal a necessidade de instalar redutores de velocidade de quebra-molas na Rua das Rosas, no município de Ipiranga do Norte. Então, botando os quebra-molas, os redutores, vai reduzir a velocidade do condutor, que hoje tem vários que não respeitam, e assim evitando uma tragédia de acidente com alguma criança. E ali são várias encruzilhadas, então dá para colocar um antes, um depois. Então, isso, a administração tem engenheiros, tem formas que eu não sei como fazer, eu só sei que é cobrar e indicar. Esse é o meu papel.
Uma parte aí, vereador.
Positivo.
Sobre esses quebra-mola aí, a gente já foi até comentado, eu acho que vai ter que fazer mais uma indicação sobre as pinturas, né? Você vê como é que pode? Todo mundo, esse povo da administração, eles vê as coisas e a gente tem que estar. Isso aí que é triste. Porque a população, eles cobram de nós. Nós também vemos, nós levamos a questão para eles lá e infelizmente eles não tomam a providência. Aí é meio complicado. Já está na hora de pintar esses quebra-mola. A gente aprovou aqui a lei de trânsito, mas até agora não foi feito nada. E esperamos que até o final do ano eles façam alguma coisa sobre isso. Obrigado.
É só... Acho que essa indicação das faixas, pintura, já foi... Não lembro se foi eu ou foi outro vereador. Tem que verificar na casa. Então já... Esse ano já foi apresentado, então não pode repetir ela. Só cobrar, como Vossa Excelência está falando. Mas realmente... A época de pintar, fazer quebra-mola, fazer limpeza, é a hora agora, é seca. Entendeu? É pegar o gerente de cidade, pegar a sua equipe, tiver que contratar mais gente, é agora. É agora a hora de arrumar a cidade. Na chuvarada não tem jeito. Nós sabemos que o município, no estado de Mato Grosso, não dá para chover, chove a semana toda. E agora é a hora. Então quero pedir aos colegas a aprovação da indicação. Rapidamente também entrei com um projeto de moção de aplauso hoje, 001/2019, ao senhor Antônio Jorge de Graças Batista da Silva. Para quem não conhece, seu Antoninho da Empaer. Eu não vou ler todo ele, que é grande, depois o secretário vai ler, então não precisa eu estar... Oi? Então, não vou ler agora, vou deixar para o senhor ler depois, senão fica repetindo. Então peço também aos colegas a aprovação dessa moção de aplauso. O vereador Luiz falou que vai fazer uma sensacionalidade, não só para ele, mas para várias outras pessoas, empresas. Vamos fazer aí um ato solene, que eu acho que é o mínimo que a gente deve reconhecer o trabalho das pessoas em vida, não quando está morta já. Então era isso, meu bom dia a todos, muito obrigado. Volto sempre aqui à casa de vocês e não nosso. Obrigado.
Convido o vereador Cleonaldo.
Bom dia.
Júnior.
Bom dia ao pessoal que está aí, nosso amigo Sérgio Alencar, presidente do DEM, ao nosso secretário Rogério, ao pastor. Também agradecer aqui ao meu amigo colega, vereador Fabiano, por ter dado a oportunidade de eu ler esse ofício do deputado Jaime Campos. Senhor primeiro secretário, cumprimentando cordialmente, acuso do recebimento dos ofícios número 037, 041, 044 e o 057/2019, solicitando recurso financeiro do Orçamento Geral da União para ser aplicado em prol dessa municipalidade. Informe-lhe que a sua solicitação se encontra no núcleo de orçamento do meu gabinete e será objeto de apreciação quando da apresentação das emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União, o que ocorrerá no segundo semestre de 2019. Peço ainda que informe às suas excelências, aos vereadores Cleonaldo Araújo França, Nelson Fernandes e Valdeci Domingos Estrada, sendo que apresenta para o momento, agradeço a confiança em mim depositada e desejo já coloco o meu gabinete à disposição da Vossa Senhoria, atenciosamente, senador Jaime Campos. É isso aí, pessoal. Aqui é mais uma prova dos trabalhos que a gente faz em Brasília, né? Se Deus quiser, lá para setembro, quando nós retornar, a gente vai ter um resultado produtivo. E também, não vou deixar de falar, senhores, dessa indicação que eu fiz lá atrás. Isso aqui, para mim, líder do governo, é uma falta de respeito à sociedade. Por que que eu falo isso? A prefeitura está incentivando a todos nós, que eu digo, porque eu também sou cidadão e pago imposto, a fazer calçadas para que 50% seja descontado no IPTU. Aí, ao mesmo tempo, vem um projeto onde o cidadão vai fazer uma calçada na frente de sua casa, dá um problema na água lá, o SAI vai lá, rebenta, o cidadão vai ter que comprar cimento, arrumar de novo. Aí, aonde aqui o senhor Miguel, que é o diretor do SAIA, já mandou nesse ofício falando que vai criar mais uma taxa para o cidadão pagar. Não, isso aqui é uma falta de respeito. Eu já vou passar para o líder do governo, você já pode levar isso aqui e passar para o executivo lá, que nem manda esse projeto para nós aqui, que em momento nenhum nós vamos aceitar taxa para o povo pagar. Você está entendendo? Já pode levar isso aí. Isso aqui... Sim, pode.
Não, só para reforçar, então o cidadão faz a calçada com o dinheiro dele, aí o órgão público vai lá, quebra a calçada dele, aí vai criar uma taxa para o contribuinte pagar para poder consertar aquele o erro foi, que não é dele. Ah, fica bonito de ver. Beleza, pode seguir.
Pois é, já deixa em mão isso aí, líder do governo. Já leva que ele nem precisa mandar esse projeto para cá, porque ele vai gastar tempo dele fazendo esse projeto para criar taxa para o povo pagar. Porque isso aqui é um dever, é do executivo. É isso aqui que me deixa indignação. Muitas vezes os colegas falam, ah, vereador, tu quase não vai na tribuna. Eu não, eu só vou na tribuna nessas horas. É na hora de defender, e eu estou aqui para isso. O que é certo, o que é errado, isso aqui está errado. Como é que o cara vai lá e arrebenta um asfalto, aí a sociedade que tem que pagar, aonde é que o Saia trabalha com asfalto aqui no Ipiranga? Hã? Isso aqui é órgão da prefeitura, rapaz. Isso aqui não tem nada a ver com asfalto, não. O povo já paga a contribuição de melhoria, já paga a IPTU, já tem que fazer a calçada, agora quero criar mais uma taxa para o povo pagar? Ah, rapaz, mil favor. Pode levar isso aí lá para o executivo, ó, líder do governo. E é isso aí, quero aqui agradecer a todos aí e muito obrigado.
Passo a presidência.
Quero aqui cumprimentar o presidente em exercício, vereador Jacir, aos colegas vereadores. Também quero cumprimentar aqui a presença do secretário de Saúde, Rogério, ao Sérgio, presidente do Democratas, o pastor aí presente, e aos funcionários dessa casa. Colegas vereadores, hoje subem em tribuna, era só para fazer alguns comentários, aonde hoje chegou a resposta do requerimento 009, é sobre os estagiários do município de Ipiranga do Norte, aonde o vereador Pedro Alessandro. Eu fiz uma contagem rapidamente, aonde analisei o projeto da UCIP e também da Cooperserve, e dá em torno de 160 funcionários, vereador Fabiano. 160, ajuntando a cooperativa, a UCIP e também os estagiários. Em torno de 160 funcionários só contratados aí, vereador Fabiano. Aonde que está o dinheiro do município? Por que não acontecem as obras? E o que mais choca, vereador Marquinhos Vargas, é onde você vê pai, mãe e filho trabalhando, tá? Contratados, tá? Tem pai, mãe e filho da mesma família trabalhando dentro dessas cooperativas. Tá? Isso, vereador Clonato. Tanta gente precisando de um concurso público dentro do nosso município. Precisando de um concurso público. E famílias inteiras trabalhando dentro do poder público municipal. É lamentável. É lamentável, infelizmente. Tá? A gente sabe que o pai precisa trabalhar, precisa sustentar a sua família. Mas oportunidade para outras pessoas não tem. Mas temos famílias inteiras trabalhando dentro das cooperativas, pelo poder público municipal, vereador Marquinhos. Várias pessoas precisando de uma oportunidade de serviço e não tem. Isso é lamentável, aí você pegar e saber que tem famílias inteiras trabalhando nessas cooperativas, contratadas pelo poder público municipal. É uma questão de nós, vereadores, dar uma analisada, levantar até os gastos, que não veio os gastos, junto de todos os gastos. Mas eu fico pensando, 160 pessoas contratadas aí, concurso público foi adiado, vereador Fabiano, até agora nada. Por que não se faz concurso público? Porque quanto é gastado com essas cooperativas aí para conseguir manter um funcionário aí, que infelizmente trabalha o dia inteiro aí por R$1.200 no sol quente aí. E por trás disso essas cooperativas ganham fortuna de dinheiro. Eu peço que os colegas e vereadores me ajudem e a gente vai cobrar sim a esse serviço, até pelo poder público pagar pelas suas cooperativas para executar esse serviço dentro do nosso município. E, na verdade, a gente vê aí até a própria cooperativa, A prefeitura municipal está catando lixo aí com as próprias máquinas da prefeitura, onde a cooperativa tinha que estar prestando esse serviço. Então me chamou a atenção aonde eu esperei a resposta desse ofício dos estagiários aqui, para a gente dar uma analisada. Eu já tinha dado uma analisada da UCIP e também na cooperativa, e hoje ali somando rapidão aí por cima ali, em torno de 160 funcionários só pela cooperativa, pela UCIP e estagiários contratados. Isso é muitos funcionários, e o que mais choca aqui é você ver que tem famílias inteiras trabalhando dentro do poder público. No demais, um bom dia a todos.
Devolvo a presidência.
Leitura do projeto de lei número 015/2019 do Poder Executivo.
Projeto de lei 015/2019, com mensagem justificativa para apreciação e votação. Sem mais para o momento, certo dever cumprido, aproveito a oportunidade para prestar votos de consideração e apreço, Vossa Excelência e demais vereadores do Poder Legislativo Municipal, bem como reafirmar a disposição para quaisquer esclarecimentos faça necessário. Projeto de lei número 015, 25 de abril de 2019. Altera a redação, artigo 1º da lei número 550, de 19 de abril de 2016, da outras providências. Prefeito Pedro Renato, do município de Piranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º da lei número 550, 19 de abril de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Fica instituído no âmbito municipal a indenização de auxílio alimentação conforme definido nos incisos abaixo. Ao conselheiro tutelar será concedido um auxílio alimentação de fixo mensal de R$ 250. Ao motorista que esteja à disposição do conselho tutelar será concedido um auxílio alimentação no valor de R$ 250. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revoga a disposição contrária. Gabinete do prefeito Pedro Renato, município de Piranga do Norte, 25 de abril de 2019.
Leitura dos pareceres das comissões.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Nelson Júnior Padilha Federici. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Ordem Social, Cultura e Saúde e Educação. Relator Fabiano Arlindo Gonçalves. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator Marcos Augusto. Votos, 3 votos favoráveis.
Debate.
Senhor presidente, esse projeto de lei aqui, com alterações, está relembrando os colegas, é porque até então os conselheiros tutelares do município e o motorista que trabalham naquele departamento não tinham o auxílio alimentação. E muitas vezes tinha que se deslocar, vereador Jaci, com o próprio dinheiro do próprio salário. E às vezes até um recurso pouco, e não cabia até eles, muitas vezes, o município fornecer eles a diária. Porque o deslocamento dele, às vezes, seria município mais próximo, tipo Sorriso, né? Sinop. E, às vezes, por essa dificuldade de estar até levando crianças e problemas do município, esse auxílio de alimentação do motorista e quanto da conselheira, às vezes eles tiravam do bolso até, Pedro Alessandro, para pagar para a própria pessoa que ia junto com eles, né? E não tinha um amparo legal. Agora, com esse amparo legal, eles possam fazer esse serviço até melhor para o município.
Vereador, só para colaborar também com sua explicação, outro problema que sempre acontecia é que às vezes surgia viagem de emergência, né? E uma viagem de emergência, até você solicitar a diária, era meio complicado. Então isso também facilita esse tipo de prestação de serviço.
Passou.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 014/2019 do Poder Executivo.
Projeto de lei 014, 25 de abril de 2019. Altera a redação do artigo 10 do artigo 20 da lei número 221 de 11 de novembro de 2008 da outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 10 da lei número 221 de 11 de novembro de 2008 passará a vigorar com a seguinte redação: somente poderão concorrer à eleição os candidatos que preenchem até o encerramento das inscrições os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral e civil, idade superior a 21 anos, residir no município pelo menos um ano, escolaridade mínima de ensino médio completo, estar em gozo com os direitos políticos, ser aprovado em prova de conhecimentos gerais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, caberá recurso ao CDMA. É considerado apto à avaliação psicológica e realizará por profissional legalmente habilitado para tal fim psicólogo. Possuir carteira de habilitação categoria B. Senhor presidente, esse aqui é as exigências que vão ser feitas para os próximos conselheiros tutelares do município.
Leitura dos pareceres das comissões.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Nelson Júnior Padilha Federici. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator Fabiano. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator Marcos Augusto. Votos, 3 votos favoráveis.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Desculpa, vereador. Pode falar, Nelson.
Não, senhor presidente, só como contribuição, acho que mais do que justo o que está pedindo aqui, até porque nós estamos aqui já melhorando o salário do servidor. Então, mais do que justo reivindicar certas condições até para melhoria do serviço qual eles estão representando. Por isso a gente foi favorável e pede aí a aprovação dos vossos companheiros. Obrigado, senhor presidente.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 013/2019 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 013/25 de abril de 2019. Dispõe sobre o Serviço Municipal de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes, sobre medidas de proteção denominando família acolhedora e da outras providências. Prefeito Pedro Ferronato, do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha a Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Fica instituído o serviço de acolhimento em família acolhedora que organizará no município de Ipiranga do Norte o acolhimento em residência por famílias acolhedoras de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, por meio de medida protetiva determinada judicialmente em função ao abandono cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção. Parágrafo único. A sensibilização das famílias para a participação no serviço como famílias acolhedoras requer uma divulgação permanente a ser realizada pelos órgãos municipais competentes, destacando os serviços e objetivo desse acolhimento, que não deve ser confundido como adoção. Artigo 2º. A família acolhedora constitui-se no acolhimento provisório de criança ou de adolescente com idade entre 0 a 18 anos por famílias previamente habilitadas residentes no município de Ipiranga do Norte, que tenham condições de recebê-los, mantê-los com dignidade, garantindo a manutenção dos direitos básicos necessários ao processo de crescimento e desenvolvimento. Parágrafo único. O serviço de acolhimento da família acolhedora deve organizar-se conforme princípios diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre que se refere caráter excepcional provisório do acolhimento ao investimento de reintegração a família de origem nuclear, extensa, permanente ou articulação da rede de serviços.
Leitura dos pareceres das comissões.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Nelson Júnior Padilha Federice. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator, Fabiano Arlindo Gonçalves. Votos, 3 votos favoráveis. Pois parecer, presidente.
Debate.
Senhor presidente, só para contribuir também, eu acho que é uma situação qual nós precisamos, até por ter sido, como falou a secretária, município notificado para que se crie essa situação. É uma situação muito delicada, qual até o projeto aqui já descreve, que uma família para se cadastrar para fazer essa família acolhedora, ela tem uns requisitos aqui que é bastante ansioso, bastante complicado. Mas, como é de praxe, nós temos que ter em nosso município para que as coisas funcionem e andem. Eu peço aí, sou favorável, peço aí a contribuição dos nobres companheiros.
Senhor presidente, até gostaria de lembrar que esse projeto aqui, explicando até melhor para a sociedade que está presente aqui, esse família acolhedora, ele se define assim: crianças que passam com problemas em casas menores, com o pai, com a mãe, às vezes até mesmo sofrem abuso, né? O que acontece? Essas crianças antigamente eram mandadas para Sorriso e ficavam no lar de Sorriso, e se pagava por criança o lar. A promotora, o Ministério Público, notificou a nossa assistência social e o município aqui, que ela teve presente em reunião com nós, aonde o que acontece? Sorriso não está comportando mais essas crianças. Então o município, hoje, nós aprovando esse projeto de lei, nós estamos dando a autorização para o município poder estar fazendo o trabalho de buscar entre a nossa sociedade uma família que esteja recebendo essas crianças. Mas com grande parte de nossa preocupação que a família que vai receber uma criança dessa tenha um bom planejamento familiar. Porque às vezes você entra com ação para fazer uma boa ação e acaba criando um problema na sua própria família. Então esse foi o quesito que nós solicitamos à assistência social, que se faça uma boa avaliação dessa família que vai receber essa criança, para não estar gerando um problema para quem está prestando esse serviço. Então nós parecer é favorável, ao mesmo tempo é preocupante, e assim, essa família que vai receber essa criança, ela não vai receber a criança de graça. Ela vai ser disponibilizado um valor X para ela poder estar ajudando a cuidar essa criança, né? Então, por isso que na hora que for fazer essa investigação social da família que se for receber, que se tenha um bom cuidado, para nós não estar criando um problema para as outras famílias do município.
Só complementando aí o que o vereador Fabiano já falou, o vereador Nelson, a gente entende que realmente esse projeto precisa ser aprovado. Agora é como eu falei para a secretária de Ação Social, né? A gente, eu digo a gente, nós vereadores, junto com o pessoal do Executivo, nós precisamos tentar entrar em contato com a Prefeitura do Sorriso, né? Para ver se ainda é possível viabilizar essa parceria, né? Até porque essa família acolhedora, ele é um projeto que pode ser um projeto subsidiário, né? Então, se a gente tiver uma parceria com o Sorriso e tiver o projeto Família Acolhedora como projeto subsidiário, a gente tem mais um reforço na atenção que a gente precisa dar com as nossas crianças. Qual é a grande preocupação de tudo isso? A grande preocupação é que o Ministério Público, ele avalia as coisas, às vezes, de forma muito fria. Então, para ele, é importante que o município tenha a casa de apoio. Só que municípios como o nosso, um município que tem em torno de 7, 8 mil habitantes estourando, a gente tem aí uma demanda, às vezes, de uma, duas, no máximo, três crianças por ano. E, às vezes, a gente passa muitos meses sem ter nenhum caso. Então, é completamente inviável o município ter que fazer uma casa dessa, né?
Então, o que é que eu queria convidar os colegas vereadores? Para que a gente agende com o prefeito Sorriso. E quando eu falo Sorriso, é porque nós pertencemos à comarca de Sorriso. Então, se a gente fizer uma parceria com Sorriso, para que o município de Ipiranga entre com a sua contrapartida, inclusive como o município de Sorriso hoje suspendeu essa parceria, é porque ele já tem uma demanda muito grande. A casa dele está superlotada. Mas eu acho que valeria a pena até a gente buscar uma parceria no sentido de ajudar na ampliação da casa, que seria um investimento único, né? E aí, quando a gente tivesse demanda, a gente contribuir mensalmente nos meses que a gente tivesse alguém também acolhido naquela casa. Então, eu queria convidar os colegas vereadores para que a gente tente uma agenda com o prefeito Sorriso para tentar viabilizar isso. Muito obrigado.
Já está acabando.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contra se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 001/2019 do Poder Legislativo.
Projeto de lei 001/2019, 2 de maio de 2019, Poder Legislativo. Autoria: Eloir Cavazin, Jacir Laureano Maria, Fabiano Arlindo Gonçalves, Marcos Augusto de Matos Vargas. A mesa é diretora da Câmara Municipal de Ipiranga Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha para apreciação o seguinte projeto de lei em votação. Institui funções gratificadas no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga Norte e da outras providências. Prefeito Municipal do Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou o seguinte projeto de lei. São consideradas funções gratificadas para efeito desta lei aquelas que são atribuídas pelo servidor em exercício e atribuições extraordinárias no seu cargo ou necessárias adequando o funcionamento da Câmara de Vereadores. Ficam instituídas as seguintes funções gratificadas: membro de comissão permanente de licitação, pregoeiro, fiscal de contrato e responsável por compras e licitações de contratos.
Votação.
Não tem. O presidente fala.
Leitura dos pareceres das comissões.
Não está pulando. Que parecer porque é da casa, presidente.
Senhor presidente, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator: Nelson Júnior Padilha Federici. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão Tributação, Finanças e Orçamento. Relator: Marcos Augusto de Matos Vargas. 3 votos favoráveis.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da moção de aplauso número 001/2019 do Poder Legislativo.
Moção de aplauso 001/2019. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Fabiano Arlindo Gonçalves, Pedro Alessandro Alves Nascimento, Eloy Cavazin, Marcos Augusto de Matos Vargas, Jacir Laureano Maria, Cleonaldo Araújo França, Nelson Fernandes, Valdecir Domingos Estrada. A Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, através de seus vereadores, representado o pensamento do povo ipiranguense em conformidade com os artigos 274 a 276 regimento interno dessa Casa de Lei, requer à mesa o soberano plenário que seja dado e concedido moção de aplauso e reconhecimento ao senhor Antônio Jorge das Graças Batista da Silva, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, servidor público estadual da empresa Mato Grossense de Pesquisa e Assistência Rural, em Paer, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, portador do RG número 287-713-SSPMT, escrito no CPF 364-559-38704, residente domiciliado na Rua dos Canários, 355, município de Ipiranga Norte, nos seguintes termos: considerando o excelente e difícil trabalho que vem sendo realizado pela Empaer desde o ano de 1993, o senhor Antônio Jorge das Graças Batista, dentro do nosso município, considerando ainda um exemplo de ética e eficiência em membro da EMPAER ao efetuar assistência técnica e extensão rural pela TER no município de Ipiranga do Norte, quando iniciou a criação dos projetos de assentamento de reforma agrária PA Cristal Mel, PA Santa Irene, PA Mojana, PA Mojana 2, PA Furnas 1, PA Furnas 3, PA Bugorne, além dos assentamentos da reforma agrária. São 598 famílias atendidas no assentamento denominado como tradicionais, como também as donas de casas, escola municipal, sindicatos, trabalhadores e trabalhadoras rurais, cooperativas, Copepra, Copiranga, Associação de Pequenos Produtores Rurais do Procerra, Programa de Incentivo do Governo Federal e Custeio e Investimento Individual e Coletivo, posteriormente o PRONAF, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar do Governo Federal, FCO, os demais projetos para aquisição de recursos próprios, considerando ainda juntamente a EMPAER a influenciar a emancipação do Ipiranga do Norte diante dos relevantes trabalhos realizados que penduraram até os dias atuais. Considerando também que foi instrutor do Senar Nacional de Aprendizagem Rural em Horticultura, Produção de Hortaliças, Apicultura, Criação de Abelhas, Produção de Mel, Fruticultura, Produção de Frutas, contribuindo dessa forma com a justiça e segurança, dignidade e paz dos municípios de Ipiranga do Norte, conforme exposto através da moção de aplauso em reconhecimento aos trabalhos realizados, agradecemos e parabenizamos o Sr. Antônio Jorge das Graças Batista da Silva, Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 8 do mês de maio de 2019. Atenciosamente, todos os vereadores.
Leitura dos pareceres das comissões.
Parecer de Constituição e Justiça. Relator, Nelson Júnior Padilha Federici, 3 votos favoráveis.
Debate.
Presidente, quero pedir a aprovação dessa moção de aplauso, que eu entro juntamente com os colegas, e como foi bem lido pausamente pelo secretário Fabiano, deu para ver que o senhor Antônio fez um belo trabalho no nosso município desde 1993, é apresentado, então está prestes a sair da EMPAER futuramente, e é o mínimo que nós, vereadores, essa casa devemos fazer quando a pessoa está em vida da o reconhecimento. Muito obrigado. Faço a aprovação dos colegas.
Votação.
Senhor presidente, só como contribuição, até parabenizar a casa por esse incentivo, até porque eu, mais do que ninguém, acompanhei essa vida do senhor Antônio quando chegamos junto aqui em Ipiranga do Norte. Então, tenho conhecimento, ele contribuiu muito. Ele se doou muito ao nosso município, favorecendo desde o início ao fim aí com o assentamento, por ser um município criado pelo assentamento. Teve muito a contribuição do seu Antônio e da família no geral. Então, peço aí, somos favoráveis e peço apoio a esse projeto. Muito obrigado.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 043/2019.
Indicação 043, autor Fabiano Arlindo Gonçalves. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de um veículo para a Academia de Saúde, centro de margem do município de Ipiranga do Norte.
Debate.
Senhor presidente, aproveitando que o secretário já está aqui também na casa, gostaríamos de fazer essa indicação já direta a ele, se for possível, secretário, disponibilizar um veículo que fique à disposição das fisioterapeutas, da fonoaudióloga, do nutricionista e até mesmo do psicólogo lá, porque tivemos algumas reclamações deles que estão, às vezes, se deslocando até para fazer serviços da secretaria com seus veículos particulares, que pode até ocorrer, tomara que não ocorra, de um dia que aconteça um acidente e o cara ainda toma prejuízo e está trabalhando com o seu veículo. Então, atendendo essa solicitação aí, pedimos ao senhor que o senhor vê o que dê para fazer aquele departamento nosso que ficou no centro de imagem.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, o contrário se manifesta em pé. Aprovada. Leitura da indicação número 044/2019.
Indicação número 044/2019, autor Nelson Júnior Padilha Federici. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de instalação de redutor de velocidade e quebra-molas nas ruas das rosas do município de Piranga do Norte.
Debate.
De aprovação, já falei na tribuna. Obrigado.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Eu vou pedir para os nobres colegas vereadores um minutinho só cada um, para as considerações finais, porque o secretário também está aí e nós vamos, estão todos convidados para uma reunião. Convido o vereador Nelson Fernandes.
Só como eu falei em tribuna, agradecer mais uma vez aí a presença dos presentes, sejam bem-vindos a esta casa e desejar aí a todos os colegas e os ouvintes uma ótima semana a todos e um bom dia.
Convido o vereador Júnior.
Um bom dia a todos, uma boa semana, vivamente.
Convido o vereador Valdir Estrada.
Bom dia a todos, agradecer ao povo que está presente aí e fico tudo com Deus e uma boa semana a todos. Obrigado.
Convido o vereador Jacir Laureano Maria.
Bom dia, senhor presidente, eu vou cumprimentar e cumprimentar os demais vereadores. Aí o nosso parceiro aí, Sérgio Alencar, o pastor Leandro, da Igreja Nossa Senhora é Deus, o secretário de saúde, em nome aí da Graciele, cumprimentar os funcionários dessa casa. Só também queria só dizer ali a respeito da quadra de areia ali, senhor presidente. Quando não ligo o refletor, não estava ligando o refletor esses dias para os guris brincar o futebol. Quando ligo o refletor, não tem a trave. Levava a trave embora agora. Agora o negócio está complicado. Então, teria mais coisas para falar, mas devido à reunião que vai ocorrer daqui a uns minutinhos, desejo uma semana abençoada a todos e com todos com Deus.
Convido o vereador Fabiano.
Bom dia a todos. Gostaria de aqui de dizer, senhor presidente, que não fui à tribuna hoje para não estender muito, ainda estendeu. Mas assim, ó, uma preocupação que eu falei com o líder do governo, falei com o secretário de obras, falei com o próprio prefeito, com o vice-prefeito, e o que vai acontecer. Chegou o maquinário novo da administração, colocou o maquinário tudo em volta da cidade de fazer asfalto, está puxando o cascalho tudo no intuito do asfalto, vai começar daqui uns dias chuvarado, o agricultor não vai ter estrada e vai cair de pau nos vereadores. Infelizmente, o nosso secretário de obras está faltando fazer um planejamento de sua equipe. Porque se deixar só o maquinário trabalhando na cidade e esquecer o interior da forma que vem sendo esquecido, esquecendo o agricultor que paga seus impostos, quem vai tomar cacete aqui, vereador Estrada, de novo é os vereadores. Então, estamos lembrando ele porque antigamente tinha desculpa, não tinha maquinário. Hoje tem maquinário, mas não está dando atenção no que era para fazer.
Bem,
e nós vamos tomar cacete. Então, que eles revejam essa situação. Beleza, vereador?
Estou vendo, só lembrando aí as tuas palavras aí, acho que estava eu, você, o Ronaldo, o doutor Pedro. O que o deputado falou aquele dia para nós? Que quem apanha de todos os políticos somos nós, os vereadores que levam cacete. Os mais que levam cacete é os vereadores, não é deputado, não é senador, não é nada.
Convido o vereador Marcos Vargas.
Bom dia a todos. Agradeço a presença do secretário Rogério, ao nosso presidente do Democrata, ao outro rapaz, colega, participando aí também, junto com nós aí, né? Tem que trazer mais gente, ver se consegue trazer mais alguns amigos e colegas aí. Teria mais alguma coisa também a falar, senhor presidente? Que eu anotei, porém, como o tempo está curto, vamos deixar anotado para a sessão próxima, a gente vai falar em tribuna, que deu tempo um pouco maior. Só, mais uma vez, falando dessa limpeza do nosso município, né? Que continua a precariedade. A gente falou aqui a respeito da lei que tem sobre a limpeza dos terrenos, que até agora não foi colocada em prática. Esses nossos terrenos aí, cada dia que passa, mais feio ainda, mais mato. Então tem várias coisas para a gente falar, porém a gente vamos deixar para a próxima aí, já que temos a reunião a ser feita. No mais, desejo uma ótima semana a todos, fiquem com Deus.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Presidente, só vou também aqui agradecer a presença do nosso presidente do partido, Sérgio Alencar, ex-vereador, pastor aí também. Obrigado, pastor, pela presença e fica à vontade para comparecer toda segunda-feira. Também o nosso secretário de saúde, Rogério, a Karine, os servidores da casa. Presidente, eu só vou fazer um comentário único. É também da minha indignação com relação à resposta do diretor do SAI, né? Eu acho que ele foi muito infeliz, porque você pode até criar alguma taxa de serviço. Eu entendo que tem algumas taxas que são criadas. Agora, o que nós estamos falando aqui é que quando o SAI quebra uma calçada ou quebra o asfalto para fazer um reparo, eu acho que ele foi muito infeliz quando ele colocou que precisaria criar uma taxa nessa situação, né? É o que os outros colegas já falaram e dessa forma a gente precisa registrar aqui a nossa indignação, né? Muito obrigado.
Convido o vereador Leonardo.
Quero aqui agradecer desde já aí os presentes, né, que volte sempre, e também deixar mais um recado aqui para o líder do governo. Semana passada eu fiz aquela, levei lá para o Marcelo sobre a Avenida Amazonas, na hora ele mandou um vídeo para o Geraldo e até agora não foi resolvido. Ontem mandei outra cobrança para ele, que é para começar a molhar aquela perimetral lá, que ali ninguém suporta de poeira. Também mandei um áudio para ele, ele falou que hoje ia resolver. Eu peço a Vossa Senhoria que vá direto no Executivo lá, como se é líder do governo, resolva isso aí para mim, porque eu já vi que mandar áudio para ele não vai adiantar, porque semana passada ele falou que essa semana ia mandar roçar, até agora nada. Então eu fiz essa cobrança para ele ontem, eu espero que você faça mais um reforçozinho lá, e desde já agradecer a Deus e que Deus abençoe todos nós. Amém.
Quero aqui agradecer a presença de todos, desejar um bom dia a todos e uma ótima semana a todos. E dessa forma, encerramos a pauta da 15ª sessão ordinária do dia 20 de maio de 2019.